Olá, você que se liga aqui nas informações do site Notícias Agrícolas. Estamos de volta aqui com os nossos boletins e, como fazemos durante a semana, vamos até Brasília, até o IMET, conversar com a Morgana para saber o que reserva a previsão do tempo para os próximos dias e para saber também o que se confirmou aí de previsão dos últimos dias. Bom, então vamos até Brasília falar com ela. Morgana, boa tarde.
Boa tarde, Jonathan. Boa tarde a todos que nos acompanham.
Boa tarde. Bom, Morgana, a gente conversou na quarta-feira, né? Tínhamos a previsão aí de chuvas chegando no sul do Brasil, com uma frente fria, principalmente ali no Rio Grande do Sul. Essa previsão se confirmou? A gente já tem informação em relação a isso?
Sim, eu vou compartilhar a tela para que juntos possamos observar. A frente fria que está atuando ainda sobre o leste do Rio Grande do Sul. A gente tem a imagem de satélite de agora, às 18 TC, 15 horas, onde nota-se a frente fria atuando no leste do Rio Grande do Sul. Esse sistema ele está mais intenso no oceano, ainda há instabilidades no norte do Rio Grande do Sul, em direção a Santa Catarina, mas na porção mais sul aqui da América do Sul, no Cone Sul, a gente já vê esse tempo mais firme, com poucas nuvens, mas aqui na divisa entre Argentina e Uruguai, por conta do predomínio dessa massa de ar frio, né, e seco que vem na retaguarda da frente fria. A gente está com um quadro bastante interessante, que temos essa frente fria no litoral do Rio Grande do Sul. Mais adiante, sobre Mato Grosso do Sul, São Paulo e o Paraná, há uma massa de ar quente e seco, na qual inibe a formação de nuvens de chuva e deixa as temperaturas bastante elevadas. Na região central, grande parte da região central e também sobre os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, as nuvens que estão atuando sobre esses estados são formadas principalmente pela atuação de um vórtice ciclônico de altos níveis, que é um sistema que gira na direção dos ponteiros do relógio e no seu centro não tem nebulosidade. Tanto é que no sul do Mato Grosso, ali na região de Cuiabá, Rondonópolis, o tempo está bem firme, bem aberto. Mas a norte, né, o nosso Brasil é muito grande. Na região nordeste, a gente tem bastante áreas de instabilidade, favorecidas também por esse vórtice, mas é uma associação aí entre a zona de convergência intertropical, os ventos úmidos que sopram do oceano, e na região norte, principalmente no leste do Amapá, a zona de convergência intertropical favorecendo essas instabilidades. Inclusive, nos últimos dias, nós tivemos muita chuva no Pará, no nordeste do Pará, região ali de Paragominas. Eu vou compartilhar, Jonathan, para a gente ver o acumulado de chuva dos últimos 3 dias ali na região do Nordeste do Pará.
Nós falávamos na semana passada, inclusive também, na semana passada, não, na quarta-feira, inclusive também dessas chuvas ali no norte, no nordeste, então isso se confirmou, né, Morgana? Continuam as chuvas ali na região.
Exatamente, o grande destaque foram os elevados volumes de chuva nessa porção mais norte do país. O IMET tem uma estação meteorológica localizada no município de Paragominas, Jonatas, que essa estação registrou na madrugada de quarta para quinta-feira, acredite, 96,6 milímetros em apenas 1 hora. Foi naquele município onde os moradores acordaram, né, com a enxurrada, e em 2 horas o volume de chuva foi de 137 milímetros. Então, muita chuva nessa região. O pessoal da região norte está sendo castigado realmente com chuvas muito volumosas. Lá, normalmente, já chove bastante, e a chuva, infelizmente, está provocando esses estragos. Na região nordeste, depois de um período de mais de 6 anos bem seco, 2018 aí vem com um período chuvoso favorecendo principalmente ao gradativo aporte dos reservatórios, né, questão hídrica, mas principalmente no Maranhão e no Piauí, essa chuva já traz algum prejuízo, Jonathan.
Ótimo. Bom, condições aí que tem, como você mencionou, tem afetado aí, a população da região. e também alguns danos no campo, né, Morgana? Precisamos estar atentos, acompanhando aí as previsões futuras. O que que você tem aí de novidade em relação a isso para a região?
Vamos lá, só para finalizar essa análise, a gente vê o contraste no mapa, né? É, praticamente do Mato Grosso do Sul em direção à região sul não choveu.
Praticamente nada, né?
Três dias, praticamente nada, por conta dessa atuação dessa massa de ar seco. Eu vou mostrar como é que ficaram as temperaturas no Rio Grande do Sul, só para a gente ter ideia do quão intensa essa massa de ar seca foi, né? Perdurou pelo menos até o dia de ontem, haja visto que hoje a gente já tem a atuação aí da frente fria no Rio Grande do Sul. A gente vê aqui, Jonathan, aqui são as temperaturas máximas registradas ontem à tarde no Rio Grande do Sul. A gente vê temperaturas aí na casa dos 34 graus em Porto Alegre, muito calor. E já essa tarde, por conta da atuação da frente fria e da alta pressão, da massa de ar frio que vem atrás da frente fria, a gente já vê temperaturas bem mais baixas, né? Na casa dos 20, 19 graus. Então, esse declínio de temperatura bastante significativo, mas a gente ainda tem bastante áreas, né? Principalmente no Mato Grosso do Sul e em São Paulo, com temperaturas elevadas essa tarde. A previsão indica que no final de semana vai haver uma mudança, principalmente nos estados da região Sudeste. A chuva ela deve chegar com um pouco mais de intensidade nos litorais de São Paulo e do Rio de Janeiro, e a questão também da mudança em termos de temperatura. Tivemos dias bem quentes, e a partir de amanhã e principalmente no domingo e para a próxima semana, toda a região Sudeste, grande parte da região central vai sofrer esse declínio de temperatura. Não é um declínio tão intenso, mas a gente já vai sentir as temperaturas mais amenas, o que é um reflexo direto da nova estação do outono. Em relação às chuvas, Jonathan, para hoje o modelo ainda indica alguma chuva no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Ao longo do dia de amanhã, no sábado, ainda pode chover tanto em Santa Catarina quanto no Paraná, principalmente no litoral, a região ali de Paranaguá, Curitiba também. Eu não abordei muito, mas na região Nordeste a chuva vai diminuir um pouco na faixa leste, porém no norte, principalmente no Ceará, Maranhão, Piauí, as chuvas devem persistir ao longo do final de semana. E sobre a região norte do país, muita chuva ainda prevista, principalmente para o leste do Amapá, Pará e o Amazonas. Na região central, a gente não teve muita chuva essa semana, porém, principalmente o Mato Grosso do Sul e Goiás vão sentir um pouquinho mais de chuva, vão presenciar um pouquinho mais de chuva no final de semana. Não são volumes muito significativos, os dias vão ficar mais fechados, com menos radiação, e também por conta disso as temperaturas não se elevarão muito. A partir da próxima semana, a partir de segunda-feira, a chuva deve diminuir um pouquinho no litoral de São Paulo, mas ainda deve persistir sobre o Espírito Santo, Rio de Janeiro. Deve continuar chovendo, principalmente no Mato Grosso. Mato Grosso do Sul já não chove. Em Goiás, a chuva ainda deve acontecer, mas em poucos volumes. A chuva mais volumosa para a semana que vem deve ficar concentrada ali entre Mato Grosso, Rondônia, os estados mais da região norte, e começa a chover um pouquinho mais a partir de terça, quarta-feira, no litoral da Bahia e também no litoral um pouco mais a norte, entre Paraíba e o Rio Grande do Norte. Aí a grande pergunta, quando é que volta a chover na região sul do país, né? A gente vê aí de um verão extremamente seco, principalmente na região de campanha, o que foi bastante prejudicial para a agricultura. O outono não tem sido muito chuvoso, principalmente no Rio Grande do Sul. E essa semana a gente teve pouca chuva por conta da passagem dessa frente fria, e a mudança só deve ocorrer para o final da próxima semana. Lá para sexta-feira, um novo sistema frontal, uma nova frente fria, ela deve conseguir empurrar essa massa de ar frio um pouco mais para o oceano, e começa a chover um pouco mais sobre o Rio Grande do Sul, Jonathan.
Ótimo. Então, essas chuvas aí dos últimos dias, principalmente das últimas horas, não teve tanta força, né, Morgana? Foram chuvas mais isoladas, não foram chuvas abrangentes.
Exatamente, principalmente na região da Campanha, não choveu muito. Uhum. A chuva ontem ela foi mais intensa na faixa mais leste, litoral. Tivemos, inclusive, na região de Pelotas, ontem uma chuva de granizo. Mas na área onde mais precisa, infelizmente, a chuva ela não veio com muito volume, no sentido de tentar, pelo menos, minimizar a situação tão crítica que se instalou.
Exatamente. Bom, Morgana, em relação aí à previsão para os próximos dias, você já deu um panorama bem geral para a gente de como devem ser aí os próximos dias, principalmente final de semana. E eu tenho aqui algumas perguntas em relação aos próximos dias mesmo, algumas dúvidas dos produtores para os próximos dias. Posso te fazer?
Pode, fica à vontade.
Temos aqui a pergunta do Márcio Antônio Cesaroto. Ele é de Belterra, no Pará. Você mencionou aí o Pará. Ele pergunta em relação às previsões ali para o entorno da região dele, de Belterra, no Pará, que fica no centro-norte do estado. Ele pergunta sobre as chuvas, né? Que eles estão começando a colheita da soja sob fortes chuvaradas. Eles queriam saber se essa chuva continua lá na região.
Sim, infelizmente, para os próximos dias, eu vou até voltar aqui no mapa. O mapa resolveu parar.
Uhum. Mas a gente falava de chuvas ocorrendo ali na região, né? A região norte e nordeste tem sido bastante, tem recebido bastante chuvas, né, nos últimos dias.
Exatamente. Eu vou tentar mostrar aqui o mapa, porque a gente pode ver com um pouco mais de detalhes. Você não está vendo, porque eu ainda não compartilhei, mas eu vou compartilhar aqui rapidinho, para a gente responder ele de uma maneira mais ilustrativa e ele conseguir visualizar.
Uhum.
Então, aqui. Você consegue ver?
Consigo ver.
Então, na região norte, principalmente ali na região do Baixo Amazonas, onde fica Belterra, no noroeste do Pará, as chuvas devem persistir ao longo de todo o final de semana e também da semana que vem. Teremos um período aí bem chuvoso. A tendência é que só a partir do final de abril é que tenha uma diminuição desses volumes. Eu vou voltar aqui para o mapa de 15 dias. Ali mesmo eu consigo observar aqui.
Uhum.
Um novo produto aqui. Você consegue ver isso?
Sim.
Então, ao longo dos últimos 15 dias, que seria do dia 13 até o dia 29, os modelos preveem mais de 200 milímetros naquela região.
Bastante coisa, né?
Muita chuva. Então, até lá, as chuvas devem ser persistentes. E essa época do ano, infelizmente ou felizmente, é a época mais chuvosa. E esse ano a gente está com um padrão bastante chuvoso, Jonathan.
Perfeito. Bom, Morgana, mais uma pergunta aqui. Agora sobre a região central aí do Brasil. O Hernani Carvalho, ele é de Caipônia, Goiás.
Caipônia.
Ele quer saber se vai ter chuvas no sudoeste de Goiás nos próximos dias. A região sudoeste. Goiânia, Goiás que recebeu chuvas aí nos últimos dias. A gente teve até informação de queda de granizo por lá.
Uhum. E Rio Verde.
Exatamente.
Você ainda está conseguindo ver o mapa, não está?
Não. Agora eu vejo você, Morgana.
Ah, tá. Então deixa eu compartilhar. Para o final de semana, a chuva deve voltar um pouquinho mais intensa para Goiás. Intensa que eu falo é em termos de área de abrangência, não de intensidade de chuva. Ela vai espacialmente ficar mais generalizada, por termo certo, é generalizada por sobre Goiás, por conta que em altos níveis a gente vai ficar com aquele sistema que eu falei no início, aquele vórtice. Então, ao longo da semana que vem, os modelos ainda enxergam bastante chuva, porém, a partir do dia 29, até um pouquinho antes, já começa a diminuir bastante as chuvas em Goiás, mas pelo menos até o dia 21, os modelos ainda consideram uma chuva boa para essa época do ano, né? Porque gradativamente, abril, os volumes de chuva já tendem a diminuir.
Uhum, perfeito. É uma condição aí dentro da normalidade, Morgana?
Sim, sim. Uhum. A gente está aí com um padrão tanto de chuva quanto de temperatura dentro do previsto.
Ótimo. Tem uma última pergunta aqui do Luiz, ele é de Cornélio Procópio, ele pergunta em relação às chuvas no norte do Paraná. A gente já falou um pouco das chuvas no sul, você disse que as chuvas devem diminuir ali no sul do Brasil e devem chegar aí na próxima, voltar à região na próxima semana, é isso, né?
Exatamente. Deixa eu só visualizar novamente aqui a região do Paraná, mas... a próxima frente fria que está prevista para a região sul é a semana que vem. Esse sistema agora que está atuando no leste do Rio Grande do Sul, ele vai conseguir mudar a condição de tempo na divisa do Paraná com São Paulo, pegando o extremo norte ali do Paraná, amanhã e domingo, mas na segunda-feira já não deve mais chover. As chuvas... elas devem voltar com um pouco mais de intensidade a partir da próxima semana, final da semana que vem.
Respondido aí as perguntas que recebemos aqui dos nossos internautas. Bom, Morgana, em relação às previsões mais estendidas, né? O que a gente tem aí de novidade para atualizar o produtor rural?
Vamos lá, estou mexendo muito aqui nas telas, que a gente mudou de sistema, ainda estou aprendendo.
Mas bastante informação aí, né?
Exatamente. Então, vamos lá. No período de 13 a 21 de abril, o modelo americano, ele indica ainda a persistência das chuvas por sobre a faixa norte do país, muita chuva, principalmente em todos os estados da região norte, a única exceção ali é o extremo norte de Roraima. Na região nordeste, essa chuva ainda deve persistir, tanto na primeira quanto no segundo período, que vai de 21 a 29. Porém, a gente observa uma mudança significativa mais na região central do país, né? Pegando Goiás, Triângulo Mineiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul. Até o dia 21, como eu havia comentado, ainda deve chover. Porém, após o dia 21, a chuva ela tende a ficar mais escassa na porção central do país. Por outro lado, os modelos indicam uma condição mais favorável para a chuva no sul. Não são muitos volumes, mas já, pelo menos já a partir do dia 21 e até o dia 29, um indicativo de chuva, tanto no Rio Grande do Sul quanto em Santa Catarina. No norte do Paraná, os modelos colocam bem menos chuva. E outra coisa que a gente já começa a observar é a ocorrência de chuva na faixa leste, né? Pegando principalmente o leste da região sudeste e o leste da região nordeste. Outro fator que a gente também começa a observar com um pouco mais de frequência a partir de agora são as temperaturas. A gente já está observando a atuação de uma massa de ar frio sobre o Rio Grande do Sul. Esse sistema deve avançar também pelos estados da região sudeste, central. Essa mancha mais clara aqui já indica que as temperaturas tendem a ficar mais amenas. E no segundo período, que seria de 21 a 29, um indicativo de mais frio, né? Inclusive, com temperaturas mais baixas do que essa primeira semana, já atingindo a Argentina e a região serrana de Santa Catarina. Só um detalhe, Jonathan, que a gente não falou. Sim. Apesar dessa massa de ar frio estar atuando sobre a região sul do país, a gente não tem previsão de geada. Por quê? Porque o vento, a circulação que sopra do oceano, ela ainda está muito intensa. E, por conta disso, ainda há uma entrada de ar úmido, o que favorece a formação de nuvens. Então, o céu não fica totalmente sem nuvens. Então, no período da tarde, não há, tarde e noite, principalmente madrugada, não há perda radiativa e não tem uma condição tão favorável para a formação de geada. Então, para essa primeira semana, a gente não tem previsão de geada, apesar do frio.
Perfeito. Bom, Morgana, você consegue voltar ali aquele mapa das precipitações?
Ah, tá. Consigo sim.
Aí mesmo nas estendidas. O grande destaque aí que a gente consegue ver é que as chuvas continuam no norte e nordeste, né? Situação que pode aí
Agravar.
isso. Precisamos ter atenção aí em relação a isso, né? Já temos casos de prejuízos lá nessas duas regiões, então atenção nos próximos dias, né?
Exatamente.
Bom, perfeito, Morgana. Muito obrigado pelas suas informações mais uma vez aqui, atualizando toda a informação, né, de previsão do tempo para o produtor. E com certeza na próxima semana voltamos a conversar para saber o que que mudou aí em relação ao que a gente falou e para atualizar aí os próximos dias para o produtor rural. Muito obrigado, Morgana.
Nós que agradecemos e até a próxima. Um bom final de semana a todos.
Obrigado. Bom, e você, produtor rural, continue ligado, porque daqui a pouco tem um fechamento do mercado. A Carla Mendes vem aqui para dar todas as informações sobre o mercado da soja. Fique com a gente.